Boa noite a todos e todas. Começa agora a live Programa de Assistência à Saúde do Ministério Público. O que define a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público? Uma iniciativa das nossas duas entidades nacionais, FENAMP e ANSEMP, que possuem representação em quase todos os estados brasileiros. Eu sou Vânia Leal Nunes, diretora da ANSEMP, coordenadora da FENAMP e diretora-presidente do SINDICEMP Maranhão. E para falar desse assunto hoje, estamos com Aldo Clemente, presidente da ANSEMP e coordenador da FENAMP, e Rudi Cassel, assessor jurídico da FENAMP e sócio fundador do escritório Cassel Rosarim Santos Rodrigues. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados e de todos os que estão nos acompanhando. Vocês podem participar do nosso debate enviando suas perguntas e comentários pelo chat. E não esqueçam de curtir as nossas páginas e seguir os nossos canais. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, gostaria de fazer um pequeno esclarecimento. O Conselho Nacional do Ministério Público aprovou na sua 19ª sessão ordinária do plenário esse ano a resolução que regulamenta o Programa de Assistência à Saúde Suplementar para membros e servidores do Ministério Público. A resolução entrará em vigor em 1º de março de 2021, e os ministérios públicos deverão adequar seus programas de assistência à saúde suplementar aos termos da resolução até sua entrada em vigor, salvo se o benefício tiver sido instituído por lei. A resolução faz parte de uma série de ações do Conselho Nacional no sentido de preservar e promover a saúde de membros e servidores, como também o lançamento ocorrido no início do mês da cartilha Bem Viver, Saúde Mental no Ministério Público, que também já divulgamos em nossas páginas, e que será seguida pela publicação de uma cartilha de sensibilização e pela realização de uma pesquisa sobre o assunto com membros e servidores, elaborada por especialistas na área. Pedimos que fiquem atentos e participem. Seguindo a nossa live, passo agora a palavra para o Aldo Clemente, presidente da ANSEMP, que fará suas considerações e nos mostrará um estudo sobre a atual situação do Programa de Assistência à Saúde no Ministério Público pelo país. Aldo, é contigo.
Boa noite a todos. Eu queria, primeiramente, aqui desejar as boas-vindas aqui, né, no comando dessa live à Vânia Leal, que coordena a FENAM, também faz parte da ANSEMP e preside o Sindicato do Maranhão, e a doutor Rudi Cassel, que faz parte aí do escritório da assessoria jurídica da FENAM. E também a quem está nos acompanhando aqui, por todos os estados. Eu sou Aldo Clemente, presidente da ANSEMP, Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público, e também coordenador executivo da FENAM. Nós fizemos um estudo, mais ou menos há 10 dias atrás, foi finalizado, e em relação à situação dos auxílios, né, do auxílio saúde nos estados. E descobrimos que, dentre os estados pesquisados, 8 não possuem o auxílio saúde implementado, seja ele por resolução, seja por lei. Então, tem 8 estados aqui: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. Então, esses estados que eu disse aqui há pouco, eles não possuem o auxílio saúde, né, regulamentado ou pago de alguma outra forma pelos Ministérios Públicos dos Estados. E, fora isso, encontramos também, né, outros estados da federação, os demais estados, totalizando 18. Tem aí um número um pouco diferente aí, porque tem aqui um estado que ele não possui para membros, que é a Paraíba, e possui para o servidor. Dentro do estudo realizado, verificamos que varia muito o valor de estado para estado. Essa despesa, apesar de ser e entrar no custeio da máquina de todo o Ministério Público, né? 9 estados aqui, por exemplo, possuem isonomia, né, de tratamento entre membros e servidores. Então, o valor que é pago a membro é pago exatamente igual ao servidor. 8 estados. Existe diferença dos valores pagos para servidores e membros. 7 estados praticam valor fixo, variando de R$ 200 a R$ 1.067. e 8 estados, é um valor conforme a faixa etária ou plano de saúde, sendo um mínimo de R$ 166 e o máximo de R$ 2.285,36. Então, por esse estudo aqui, dessa realidade nos estados, ficou muito patente aos caros servidores e aqui também aos debatedores aqui dessa live, que existe uma diferença absurda, né, do que é pago hoje ao auxílio pelos estados, no auxílio saúde e aos servidores e membros. E eu destaco que tem estados que têm o mesmo orçamento, praticamente, e tem uma diferença absurda no pagamento desses auxílios. E tem também a diferença aí de ser pago ao servidor um valor abaixo do que é pago a membro, e não tem diferença nenhuma. São as mesmas pessoas, comem a mesma coisa, depende da saúde do mesmo jeito, então essa diferença aí é um ponto que vai ser levado em consideração nessa luta que está sendo iniciada aí pela ANSEMP e pela FENAP, depois da publicação dessa resolução, que ela só entra em vigor, né, no dia 1º de março de 2021. Está esse gráfico aí, mostrando aí exatamente os valores iniciais vezes estado. Então, você mostra aí, ó, tem aí um estado do Nordeste, que é o Sergipe, que tem um valor aí mais elevado aí. Em seguida, tem Rondônia, Pernambuco, Amazonas, depois Rio Grande do Norte. E assim vem também os demais estados da federação. Note aí que tem estados aí, por exemplo, Santa Catarina, Pará, Paraíba, Espírito Santo e Acre, que vêm com valores muito defasados em comparação a esses que eu citei agora. E aí, aquela tabela é o valor inicial por estado e agora são os valores finais, né? Mostra aí que o Amazonas aí é o que teve maior crescimento aí, passando de R$ 2.000 aí o valor do auxílio saúde. Em seguida vem o estado do Amapá, em terceiro vem Sergipe ali e atrás vem o Paraná. Essa tabela aí mostra exatamente o crescimento hoje e do que é pago hoje no valor final a cada membro e a cada servidor dos estados. Tem mais algum ponto aí? Bom, Dr. Rudel e Vânia, essa é a situação do auxílio saúde nos estados, conforme foi feita essa pesquisa pela direção tanto da ANSEMP como da FENAMP. E eu passo agora a palavra aí para a Vânia Leal para fazer agora o devido encaminhamento.
Obrigada, Aldo. Agora eu passo a palavra para o Rudi Cassel, que falará um pouco sobre a resolução em si e nos ajudará com as nossas dúvidas. Rudi, é contigo.
Obrigado, Vânia. Eu cumprimento você, o Aldo, todos aqueles que nos assistem, que organizaram essa live. E depois de muito tempo sem uniformização, e quando se fala uniformização, ela pode vir para bem ou para mal. O Conselho Nacional do Ministério Público, inspirado no que ocorreu no final de dezembro de 2019 no CNJ, aprovou essa proposta de resolução, que veio numa proposição que foi a de número, quem tiver curiosidade de pesquisar no CNPP, eu colei aqui no chat e acho que pode ser repassado lá, né? Esse é o número da proposição, mas logo vai ter número de resolução e está em qualquer pesquisa aí que inclua CNMP e assistência e saúde, vai estar entre as primeiras notícias. A proposição, ela veio com o voto do conselheiro relator, e, na sequência, a proposta que foi aprovada. Em relação à redação anterior, a redação original apresentada, ele fez algumas sugestões, eu não vou me deter na redação original, mas no que ficou aprovado. né? E lembrando que o relator foi o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello. Esse sistema de assistência à saúde suplementar, ele enfrenta já no âmbito da União também, e do Poder Judiciário, várias discussões também complementares e suplementares ao que vem previsto nos regulamentos, e mais recentemente, algumas dissonâncias entre ser obrigado a aderir ao regime de autogestão ou um determinado órgão público que praticava o sistema de pré-pagamento, que é normalmente mais fácil de administrar, né? Aliás, é bem mais fácil de administrar, porque pré-pagamento envolve o convênio ou a contratação de uma operadora de plano de saúde, que pode ser qualquer uma dessas conhecidas aí, e o servidor paga o plano de saúde, e o auxílio de saúde vem como na forma de um reembolso ou de um subsídio em valor fixo, para custear essas despesas com plano de saúde privado. Ou na autogestão, que é quando o tribunal mesmo oferece esse serviço, ou gestiona esse serviço, faz a gestão desse serviço com responsabilidade da administração, pela regulamentação e pelo oferecimento dos benefícios. E ainda o sistema direto, que é quando o quadro do órgão público tem no seu quadro uma equipe, um sistema de médicos e de questões envolvendo saúde, profissionais envolvendo saúde, e oferece esse serviço para membros e servidores. Os mais comuns são de autogestão e de pré-pagamento, mas a gente vê também esse sistema direto, eu sei que acontece dentro do Ministério Público. E por fim, e aqui eu defino as quatro modalidades de assistência à saúde complementar que a resolução prevê, nós temos o reembolso, né, que é feito mediante um auxílio saúde, pago em valores fixos, no caso da União, hoje ele é de R$215, para vocês terem uma ideia, ou mediante reembolso com um teto, que no caso da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público é de 10%, o limite máximo de 10% do subsídio de membro do Ministério Público. Então, vejam vocês que nós tivemos uma uniformização quanto aos termos de como essa assistência à saúde suplementar deve ser prestada dentro dos órgãos do Ministério Público. Aqueles que têm lei não estão submetidos a essa resolução, mas aqueles que por alguma razão divergem, por exemplo, quem estivesse pagando mais que o teto de 10% do subsídio de membro do Ministério Público, ficará restrito, terá que adequar seu regulamento a essa nova resolução. E tem alguns aspectos curiosos, assim, em relação a isso, que é os que normalmente dão problema e os que têm que ser observados durante a regulamentação que virá agora, ou a adequação que virá. A regulamentação em relação a esses oito estados aí que o Aldo nos lembra aqui que não tem regulamentação, ou adequação daqueles que, por alguma razão, divergem, sem lei, dessa resolução. Então, esses aspectos, quando a gente confronta eles com o dia a dia, eles vêm desde a questão de o que abrange, né? Assim, eu tenho que comprovar a despesa, esse é um primeiro momento, um primeiro elemento. Então, o auxílio saúde, seja por reembolso, ele será pago para o servidor, este reembolso, desde que comprovada a despesa. A resolução disso. Em vários momentos o voto trata desses aspectos e o porquê que traz essa redação final em seis artigos lá na resolução, na proposta de resolução. E o aprovada. E entre eles, há alguns aspectos como, por exemplo, o temor de evasão em relação a uma modalidade já existente, se ela deixar de ser, em especial, as do inciso primeiro e segundo do artigo 4º da resolução, que é onde se fala nas modalidades de autogestão ou convênio, né? Então, O relator ele fez uma sugestão que depois, mais adiante, parece contraditória em relação a esse artigo e os dois primeiros incisos, que é o que envolve a possibilidade de reembolso no caso de o servidor, por exemplo, ter autogestão no Ministério Público ou ser implantado um sistema de autogestão e ele optar pelo convênio, né, ou pelo sistema de pré-pagamento. E, por que isso? Porque normalmente os órgãos públicos obrigam, se tem o sistema de autogestão, essa experiência é uma experiência antiga, e na resolução do CNJ o avanço foi menor. Agora mesmo, nessa semana, nós enfrentávamos um problema em relação ao TRF, enfrentamos, na verdade, em relação ao Tribunal Regional Federal, embora na esfera federal, da quinta região. Por quê? Porque o tribunal que usava o pré-pagamento, então, mediante convênio, o servidor pagava lá o seu plano de preferência. E o tribunal repassava, independente de fazer parte, do servidor ter aderido à autogestão ou ao pré-pagamento, como a operadora de plano de assistência à saúde, o tribunal pagava aquele valor porque ele vem dimensionado no orçamento. Em cada virada orçamentária, o orçamento para assistência à saúde, naqueles órgãos que praticam valor fixo, ele vem pré-determinado. Então, imagine que eu tenho 1.000 servidores num órgão público, vem 1.000 vezes R$215. E esse valor, ainda pequeno, né, ele é pago indistintamente para os servidores, porque faz parte do plano de assistência à saúde, faz parte do convênio, independente do tribunal usar autogestão ou não. E vários tribunais, quando fazem uma migração, o que é uma migração estranha, embora em muitos lugares tenha sido mais benéfica, que é do pré-pagamento para autogestão, ou seja, do convênio para autogestão, bloqueiam essa verba do auxílio saúde e não pagam para quem não aderir à autogestão. Há um momento em que o conselheiro relator desta resolução avança em relação ao CNJ e faz uma observação sobre isso para evitar conflito ou evasão, então afirma que, mesmo na hipótese da autogestão, e depois ele esclarece o porquê a aparente contradição, isso está no artigo 4º, inciso 1º da resolução, ele informa que mesmo na hipótese da autogestão, ou do convênio, esse servidor terá direito ao reembolso, limitado aos 10% do subsídio, desde que, evidentemente, essa autogestão ou esse convênio não seja integralmente custeado pelos recursos do poder público. Então, a moral, a regra, a diferenciação é a seguinte: se eu pago alguma coisa, com exceção da contrapartida ou da participação normal, estabelecida lá dentro da autogestão, do órgão público, do órgão ministerial, neste caso, eu tenho direito a um reembolso, né? Agora, se há um custeio integral, não teria, evidentemente, reembolso. Então, mas ele não traz, e aqui tem uma observação interessante, ele não traz o mesmo tratamento para a terceira modalidade de saúde suplementar, que é o serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade. Vejam que, quando tanto os estatutos, os regimentos jurídicos, os regimes jurídicos dos estados, únicos dos estados, como a Constituição, estabelecem que, por ordinariamente, quem presta assistência, quem realiza esse um dos pés, né, da Seguridade Social, que envolve saúde, previdência e assistência social, né, toda a seguridade é formada por esses três eixos, né, que é saúde, previdência e assistência social. A saúde fica a cargo, no caso do sistema brasileiro, do Sistema Único de Saúde. Isso na modalidade ordinária. Na suplementar, nós temos daí as hipóteses que são trazidas, e essa é a função da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. E essas são essas quatro hipóteses, né? Então, nós temos quatro hipóteses, que é a autogestão, o convênio, que também é conhecido muitas vezes pelo sistema de pré-pagamento, o serviço direto e o auxílio de caráter indenizatório, que na verdade pode estar relacionado normalmente está relacionado ao inciso 1 ou 2, ou a um plano privado, fora da hipótese de convênio, em que o servidor também mantém o direito de ser reembolsado. Mas normalmente este plano privado faz parte de algum convênio envolvendo o tribunal, ou para a hipótese especificamente privada, tem daí a previsão de pagamento do auxílio-saúde. Então, nessas quatro modalidades, nós costumamos ver problema quando temos tanto a autogestão quanto o serviço prestado diretamente. Por quê? Porque nesses casos é costumeiro, isso provável, e aqui nós temos que observar se a resolução, se as regulamentações não avançarão, não restringirão desta maneira, é aqui que nós temos o problema de vedar o pagamento do reembolso se o servidor não é contemplado pelo conjunto da autogestão ou do convênio e opta por por uma outra modalidade, né? Então ele opta por uma outra modalidade, seja ela conveniada ou não, tem direito ao reembolso, porque a modalidade oferecida pelo Ministério Público não contempla as necessidades daquela pessoa, e deixaria de receber o reembolso se não aderisse necessariamente às hipóteses oferecidas pelo Ministério Público. Não sei se essa é a realidade dos estados, estou aqui só problematizando o que pode acontecer e onde nós temos que desatar o nó se ele surgir. Mas houve um avanço na resolução, um avanço importante, que foi estabelecer que nessas hipóteses, que são a maioria, tanto da autogestão como a do convênio, é possível, assim mesmo, receber o auxílio de caráter indenizatório por meio de reembolso. E daí nós saímos para outras consequências que, talvez para evitar o comprometimento do tempo e poder atender as perguntas de forma mais democrática, eu me coloco à disposição, Vânia, para responder as dúvidas aí que surgirem.